Nosso assunto agora é segurança pública. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o coronel Antônio Tadeu Rodrigues, presidente do CONSEG, o Conselho Comunitário de Segurança de Maringá. Olá, coronel. Boa tarde. Obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana. Estamos à disposição.
E temos muito o que conversar sobre segurança pública, tem muito assunto para falar com a senhora. Olha, eu gostaria de iniciar essa entrevista, que está sendo transmitida inclusive pelo Facebook, né? Eu queria iniciar falando sobre uma situação, a gente tem uma reportagem sobre isso e a gente queria a opinião do senhor. O senhor é contra ou a favor do porte de armas no campo? Porque está sendo discutido no Congresso, né?
Não, a minha opinião pessoal, eu sou favorável ao desarmamento, porque, por exemplo, eu sou um policial aposentado, mas não uso arma. Mas o grande erro que nós cometemos no Brasil na época do desarmamento foi o quê? Não mudar a legislação penal. Então, na minha visão pessoal, a partir daquele momento que desarmaram a população, as penas, os crimes praticados com arma deviam ser mais severos. Então, o marginal devia saber, se ele fosse usar uma arma, a pena dele seria triplicada, quintuplicada. Mas não, a pena ficou a mesma. Então, foi um bom negócio para os bandidos, né? E para a população foi um negócio desagradável, porque em algumas situações a pessoa poderia usar arma. Assim. Uma pessoa, por exemplo, numa fazenda, num sítio, né, correndo risco. Hoje tem muitos crimes praticados em fazendas, né? Então, acho que... Mas, assim, é claro que a pessoa tem que ter uma formação, um curso, né? Um tipo de... uma personalidade para poder usar essa arma. Mas não sou favorável a que todo mundo seja armado. Acho que não é por aí. Mas o erro é que o nosso poder legislativo deveria ter mudado a lei, né? Então, as penas seriam mais severas com relação ao uso de arma.
Hoje, como que é a legislação de um modo geral? Como é que o senhor vê a legislação penal de um modo geral?
Tem muitas falhas. Eu acho que hoje nós vemos casos assim, até históricos no Brasil, aqui no Paraná, de crimes bárbaros, crimes muito violentos, né? E que o preso cumpre pouca... Vou dar aquele exemplo clássico lá de São Paulo, naquele menino lá, o Ives Ota, né? Que sequestraram um menino com 8 anos e em poucas horas assassinaram, mataram o menino com um tiro na cabeça, exigiram, né, do pai, né, o resgate, o dinheiro para o resgate, e eles foram condenados a 43 anos de prisão. É uma pena altíssima, né, se for analisar. Mas eles não cumpriram 6 anos, ficaram 6 anos presos. Então, a nossa legislação é muito falha e é muito ilusória. Por exemplo, quando o crime não é hediondo, então ele diz assim, ele foi condenado a 12 anos. Não, ele vai cumprir 2 anos. É 1/6 da pena do regime fechado. Então, nós temos muita ilusão hoje no Brasil no cumprimento da pena. E eu sinto assim que nós precisávamos fazer algumas alterações. Mas, para isso, precisava se reunir os três poderes. O legislativo, o executivo e o judiciário. Hoje, se você discute segurança num nível só do executivo, né? Muito pouco legislativo. Então, hoje, a situação e esse reflexo vai na sociedade, né? Eu digo o caso do exemplo clássico, que são as audiências de custódia, que eu acho que está incentivando o crime.
Porque aí a audiência de custódia, para o nosso ouvinte entender, é aquele criminoso, flagrante.
Todos são levados à presença do juiz em poucas horas para a decisão. Então, então hoje, se alguém cometeu um crime, não usando uma arma, claro, uma arma violenta, não praticando um crime violento, mas ele entrar na tua casa, fizer um arrombamento, levar, enfim, pertences teu que você teve sacrifício para conquistar, ele é preso pela polícia e em poucas horas ele está solto novamente. Né? Eu digo casos clássicos aqui em Maringá, mas não é Maringá só, é o Brasil inteiro.
Quer dizer, e qual a justificativa para a audiência de custódia?
A justificativa, claro, que ela é válida, porque em outros países, mas em outros países em que o Brasil fez esse convênio internacional, a legislação é diferente e o poder judiciário é mais ágil. Então, as penas são aplicadas mais rapidamente. Então, quer dizer, tem-se as provas, em pouco tempo já há uma condenação, ou pelo menos uma absolvição, mas já vai para julgamento. Em pouco tempo no Brasil, leva-se muitos anos para ir a julgamento.
E aí, às vezes, as pessoas cumprem pena, né, sem ser condenado, ou já condenado dentro de carceragens, é isso?
Exatamente. Eu sempre conto um caso famoso, que eu fiz um estudo na época, né, já fazia mais de 20 anos, um caso famoso aqui em Maringá, de um homicídio com testemunha, com prova, com a vítima, né, com o cadáver, e com a prisão, né, do que matou. Depois de mais de 20 anos depois, não foi a júri. Quer dizer, então, o crime prescreveu, podia até ser absolvido, né? Mas não foi a júri. Eu analisei na época, fiz um estudo de um caso idêntico, quase idêntico, né, no Porto de Marseille, na França, um homicídio do mesmo tipo, tinha o cadáver, tinha prisão em flagrante, tinha testemunha, e em 32 dias o autor do homicídio estava cumprindo pena. Então, no Brasil, hoje, nós vemos uma lentidão da justiça em razão da legislação penal. Não é culpa do judiciário, não é isso. Mas nós devíamos fazer uma revisão urgente, porque nós estamos tendo reflexo na sociedade. Né? Vou dar um caso agora de Maringá, agora recente. Né? Semana passada, um dia da semana, sexta-feira, foi preso um rapaz com uma arma, ele disse que ia cometer um outro crime, ia matar o desafeto. Foi levado para audiência. Na terça-feira agora, menos uma semana depois, ele foi preso novamente, né? Com drogas, né? Então, assim, eu acho que está tendo um incentivo. Eu sei que o judiciário não gosta de ouvir isso, né? Mas não é decisão do juiz de Maringá, não é isso, entendeu? É uma decisão do CNJ. Então, eu pergunto, por que o CNJ não se preocupa com o sistema prisional primeiro? Vamos ver o que está acontecendo no sistema prisional.
O Conselho Nacional de Justiça.
É, por que não aconteceu aquela desgraça lá no norte do país, no começo do ano, com 134 decapitações de presos? Por que não dá uma analisada melhor no sistema prisional? Os presos têm que trabalhar, estudar. Trabalhar para a empresa, trabalhar para o Estado, fazer o Estado mudar a legislação, para que eles trabalhem para o Estado. Uhum. Então, hoje, há uma crítica da sociedade muito clara com relação, por exemplo, né, ele é preso, cometeu um crime, daí tem um auxílio reclusão. Uhum. Para a família não passar necessidade, tem emprego. Tudo bem, mas e a família da vítima? Eu sempre dou um caso clássico aqui em Maringá, né? Em que era um casal sem filhos, né? E que a esposa tinha emprego, ele, nas horas de folga dele, ele fazia tráfico, foi preso e recebia auxílio reclusão. Para um pouquinho, fazendo tráfico, receber auxílio reclusão? O que é isso? Não vai passar fome nunca, a penitenciária é da alimentação, da comida. Então, assim, eu acho que precisa muita coisa ser revista no nosso país.
Uhum. Bom, o senhor falou então das audiências de custódia, que também servem para desafogar as cadeias, né? E a gente sabe que as cadeias muitas vezes são carceragens para presos em flagrantes que estão superlotadas em delegacias. Essa é uma situação também muito preocupante.
Sim, veja só, hoje então há uma decisão, né, aqui a nível de Paraná, mas também a nível de Brasil, é o seguinte, é simples. As penitenciárias estão cheias, então se entrou 10 presos a mais, tem que soltar 10. Mas soltar 10 como? Sem cumprir a pena. Por quê? Eu acho que o preso tem que trabalhar, estudar. Se o preso trabalhar e estudar, ele vai reduzir a pena legalmente. Então, se ele trabalhar 3 anos, ele reduz 1 ano a pena. Mas isso é legal, está dentro da lei. E nesse tempo que ele está trabalhando, ele está aprendendo, né, uma profissão nova, um trabalho novo, está recebendo por isso, quer dizer, tem uma série de vantagens. Agora, apenas soltar preso hoje, sem ele cumprir a pena... Isso é um absurdo, né? Vocês viram aqui em Maringá, ao menos um mês atrás, a juíza da execução penal de Maringá deu uma entrevista no domingo, num jornal de domingo. Tudo que ela falou aconteceu no domingo à noite, né? Rebelião, fuga. Então, há uma superlotação, mas também eu acho que tem muitas falhas. O que tem que discutir hoje no sistema prisional é os três poderes. Discutir num nível só não vai resolver nada. Então, tem que sentar junto o judiciário, legislativo e executivo. Porque vamos esperar o quê? Aconteceu um crime bárbaro. Quer dizer, aquele crime bárbaro que aconteceu aqui umas semanas atrás, lá em Moarama, que o bandido estuprou e matou uma criança, uma menina de 6 anos, uma criança. Só que tem um detalhe, ele já tinha matado uma menina de 15 anos. E estava cumprindo uma pena leve, estava em liberdade. Quer dizer, por que nós temos essa legislação tão falha, tão fraca no Brasil?
Essa é a progressão de regime que tem que ser revista?
Olha, tem coisas mais simples a ser feito. Eu acho que a coisa mais simples é uma fiscalização mais severa, é uma exigência bem maior para que os presos trabalhem e estudem. Mas trabalhar e estudar mesmo. Então, se for o caso, altera a lei, mas o trabalho do preso, eu digo isso que nós temos um projeto na penitenciária aqui com o preso trabalhando para o Estado. Quer dizer, produzem livro em braille, livro falado, mas precisaria que todos os presos trabalhassem.
E esses presos que participam do projeto Visão de Liberdade, né? Sim. Eles têm maior índice aí de ressocialização?
Sim, eles reduzem a pena, eles saem mais tempo, nós temos bons exemplos lá, porque ele está fazendo um trabalho humanitário, um trabalho social muito elevado, né? E volta e meia os deficientes visuais vão lá se confraternizar com eles, conversar com eles. Então é um trabalho fantástico, mas tem outros, né? No Brasil tem outros trabalhos que precisam ser feitos. Então eu vejo o seguinte, o preso tem que trabalhar, tem que ser ocupado, tem que ocupar o preso o dia inteiro, né? Trabalhar, estudar. e não ficar ocioso. Eu acho que isso aí é perigoso. Agora eu sei que às vezes a legislação não permite algum tipo de trabalho, então talvez mudar, né, a legislação, fazer com que o preso trabalhe, fazer com que o preso, por exemplo, você tem preso lá mecânico, fazer lá com que ele arrume os carros do Estado. Né? Hoje nós temos um exemplo aqui em Maringá, quer dizer, hoje tem alguns presos do regime semiaberto que estão saindo para ajudar, né, em trabalhar em empresas, ganhando um salário, estão trabalhando em órgãos do Estado. Né? Então, assim, tem uma série de... Mas então, só que precisa ampliar isso.
Já tem.
Precisa ampliar
alguma
isso.
Alguma coisa já tem.
Ela precisa ampliar. Acho que todos os presos têm que trabalhar. Se ele não pode trabalhar saindo, se o regime é uma prisão de regime fechado, ele que trabalha internamente.
O que tem na penitenciária de Maringá, além do projeto Visão da Liberdade?
Eu não tenho muito acompanhado lá, mas assim, eu acho que no tempo que eu dirigi lá, nós tínhamos cursos o dia inteiro, né? Os presos trabalhavam, faziam de tudo. Uhum. Os presos faziam, produziam bolas, pintavam, né, imagens, produziam sacolas plásticas, produziam
panificadora,
né? Tinha cozinha, tinha tudo, tinha viveiro. O viveiro de muda ganhou prêmio na nível do Brasil, um prêmio muito bom. Quer dizer, então, eu faço aqui, lanço aqui um desafio, né? E já conversei com os diretores, concordo com isso. Né? A prefeitura, por exemplo, que hoje está fazendo de Maringá uma cidade bonita, né? Um visível, né? Muito bonita, as flores. Por que não usar esses presos, tanto o regime fechado como o regime aberto, para produzir essas flores? Eu acho que é muito importante sair para os presos e para a prefeitura. Né? Vai ser um custo muito reduzido.
Né? Montar um viveiro na PEN?
Não, nas duas unidades. Eu já falei com os dois diretores, concordo, acharam a ideia foi muito boa. Tal. Então, acho que deve ter aí um diálogo entre a prefeitura e o Estado para que, né, aqui em Maringá os presos passem a produzir flores, que era, na época era uma ideia nossa, mas nós preferimos fazer o viveiro de muda, né, que é produzir para a mata ciliar. Então, assim, tem uma série de trabalho que os presos podem fazer, né? Uma série de trabalho. Então, isso aí reduziria bastante os problemas internos das penitenciárias.
Uhum. O nosso ouvinte, Cláudio, ele está fazendo uma pergunta. Ele diz o seguinte, os direitos humanos protegem ou não o preso?
Olha, eu também tenho a minha visão. Na época que nós estávamos na penitenciária, eles começaram a chegar aos direitos humanos, claro, só se preocupando com o criminoso, não com a vítima, não com a... com as vítimas, né, com a filha, com os filhos que ficaram órfãos e tal. Uhum. Então, eles começaram a sentir que não compensava lá, porque eu falei para os presos, comecem a pedir para eles, peçam muita coisa, peçam material, peçam sabonete, peçam roupa, peçam... Porque eu vejo hoje, assim, que, claro, não quero criticar todos os direitos humanos, mas há uma preocupação muito grande com o preso, mas não há uma preocupação com as vítimas, que nem o caso do auxílio reclusão. Quer dizer, vão dizer que tenha dois presos na mesma idade, os dois têm dois filhos, os dois trabalham na mesma empresa, ganham o mesmo salário. Aí um mata o outro. O que matou vai ficar preso um tempo e vai receber auxílio reclusão. E aquele que morreu que não vai produzir mais nada, vai passar fome? Então essa é a nossa legislação falha.
Não existe
na
nada.
Na minha visão, o preso tem que trabalhar para ganhar o salário. Trabalhar.
O que a família da vítima faz é entrar com uma ação de indenização contra o Estado.
É mais difícil, né? Muito difícil a ganhar isso. Então, é assim, o preso tem que trabalhar.
Já o auxílio reclusão é certo.
Recebe. O auxílio reclusão, como é feito no Brasil, está errado.
Uhum. Não, eu digo assim, é fácil de conseguir, né? A indenização demora, lento. Bom, uma pergunta aqui para o senhor. Concurso de PSS para agente de cadeia. Qual a opinião do senhor sobre isso?
Olha, eu vejo o seguinte. O ideal seria que o Estado fizesse o concurso para os funcionários, para ele ser funcionário, né? Que ele entrasse com toda a qualificação, que fizesse um curso, né, para se preparar para ser agente penitenciário, que não é fácil, né? A profissão de agente penitenciário é difícil, é complexa, né? Tem que ter uma série de requisitos, né? Tem que ter uma personalidade muito forte, né? Tem que saber conviver com aquele ambiente que às vezes é tenso, né? Muito tenso, sujeito a rebelião. Mas se houver... Então eu também não sou favorável ao funcionário, né, por tempo
temporário,
de temporário, né?
Porque esse concurso do PSS já então é bem mais frágil.
O certo seria fazer um concurso para ser funcionário e ele fazer um curso de boa qualificação, né, para que ele possa exercer essa profissão, que não é fácil, não é difícil ser agente penitenciário.
Uhum. E sobre as carceragens lotadas, assim, o senhor tem mais alguma coisa para falar? O que o senhor acha?
Olha, essa decisão que estão tomando a nível de Brasil e a nível de Paraná, simplória, né, que é assim... Está lotada. Entrou 10 presos, tem que tirar 10, não analisar o crime que ele fez, o tempo que ele está cumprindo pena, sem cumprir a pena inteiro, está errado. Porque no Brasil as penas já não são muito pesadas para algum tipo de crime. Né? Então eu vejo que é uma decisão muito simples essa aí. Eu acho que não é por aí. Deviam se preocupar com o preso na execução da pena. Então, o que, que é? Trabalhar, estudar, trabalhar, estudar.
O Cristiano, nosso ouvinte, ele está fazendo um comentário. Ele diz: trabalho é uma das coisas mais dignas de um ser, para um ser humano, né? Se não, se tiver condições, tem que trabalhar sim. Né? É sobre o que o senhor disse, né? Que...
Sim, eu já encontrei preso, por incrível coincidência, foi na última vez que eu tive aqui na CBN, eu disse, encontrei, é. Veio falar comigo o ex-preso, ele disse que hoje ele, faz, ele trabalha como motorista de uma empresa aqui do Maringá, fazendo a linha Mato Grosso-Maringá, mas o principal, ele me falou, que ele com a esposa dele montaram uma empresa de produção de material de limpeza, eles atendem uma grande rede de supermercado aqui em Maringá. Ele aprendeu a fazer material de limpeza na penitenciária.
Ai,
quer dizer, então, assim, eu acho que é isso, eu sempre encontro ex-preso, né, que estão aí trabalhando, que largaram da criminalidade, eu acho que, mas para isso ele precisa ter as condições para ele voltar a viver na sociedade. Alguns não vão voltar, a gente sabe disso, mas a maioria quer voltar, quer trabalhar, quer se aperfeiçoar, e o sistema penitenciário é o melhor lugar para isso.
E penitenciária feminina? A gente não tem aqui na nossa região, né, uma penitenciária feminina.
A gente está uma luta grande aí, né, entre a prefeitura, né, o poder, aí a juíza da execução penal, para sair numa escola rural. Para levar, porque o ideal seria levar essas mulheres para um lugar diferente, não ficarem ali amontoadas, né, e terem condições também de trabalhar, né, as mulheres produzem também, já teve experiência aqui, na época foi levado um grupo de mulheres de Maringá, uma cidade aqui perto, onde tinha uma grande empresa, e as mulheres trabalhavam bastante dentro da penitenciária, faziam um trabalho dentro da delegacia, né? Então, tem experiências boas com as mulheres, mas lamentavelmente elas estão ali amontoadas na delegacia, não tomam nem sol, né?
As condições lá são terríveis.
Condições, né? Terríveis, entende? Então, nós precisamos, só, é como eu te falei, nós precisamos analisar o sistema prisional com todos os poderes, né? Não só o executivo, não só o legislativo, não só o judiciário. Os três têm que se organizar, se reunirem e decidir o que vão fazer com esse tempo prisional no Brasil.
Tá certo. Mais alguma coisa, coronel?
Não, eu só queria deixar o seguinte, que há uma preocupação muito grande hoje com a segurança, a gente vê que está aumentando, né, a criminalidade, apesar de todo o investimento, né, toda a preocupação com os órgãos de segurança, graças a Deus Maringá ainda é uma cidade, se comparada a outra do mesmo porte, os crimes não estão chegando a um nível assustador, mas a gente tem que se preocupar, a sociedade tem que estar sempre preocupada com segurança. Nós nos reunimos toda segunda-feira lá no Conselho de Segurança para tratar desses assuntos, né, achando fórmulas caseiras, né, para resolver os problemas de segurança, né, já que o Estado às vezes falha muito no atendimento da segurança.
Tá certo. Só para encerrar, coronel, mais um comentário que eu vou ler aqui do Henrico Érico Roque. Ele disse o seguinte: teria que ser obrigatório o trabalho para pagar o custo até das despesas do condenado, que hoje sai do bolso do contribuinte.
Exatamente. Um preso é muito caro hoje para o Estado. E eu vou dizer aqui, minha experiência, que na época eu estava lá, houve uma grande experiência no Paraná de terceirização, que foi em Guarapuava, mas daí assumiu um governador e acabou. Mas foi uma boa experiência. Não que a empresa, não é privatizar, é terceirizar. Então a empresa usava o trabalho dos presos, produziu muito, inclusive produziu material para exportação na época em Guarapuava, mas aí um governante assumiu o poder e acabou com a terceirização. Era uma experiência boa voltar, o Estado economizaria e os presos trabalhavam. É simples.
Olha só. Muito obrigada pela presença, coronel, aqui no estúdio, mais uma vez, e uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, agradeço.